Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Artery. Hoje vou resumir e analisar o livro. Em Os Quatro Pilares da Saúde, como a medicina milenar do Ayurveda já ajudou milhões de pessoas e também pode ajudar você. Matheus Macedo apresenta um guia de saúde integrativa inspirado em princípios da tradição ayurvédica. O livro parte de uma ideia deliberadamente simples: o bem-estar cotidiano depende de quatro bases que precisam receber atenção regular. Sono adequado, alimentação saudável, movimento inteligente e silêncio. Em vez de propor uma dieta específica, uma rotina rígida ou soluções imediatas, a obra procura reorganizar a relação do leitor com corpo, mente e hábitos. Macedo, idealizador do Vida Veda e formado em Ayurveda na Índia, escreve para leitores brasileiros que desejam uma introdução prática a esse sistema de cuidados. A proposta não substitui avaliação ou tratamento médico individual. Seu foco é a prevenção e a construção de hábitos. Assim, o livro combina a divulgação acessível do Ayurveda com orientações gerais para observar a rotina, reduzir excessos e cultivar condições mais favoráveis à energia, ao descanso e à atenção. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, os quatro pilares como estrutura integrada de saúde cotidiana. O eixo organizador do livro é a reunião de sono, alimentação, movimento e silêncio em uma mesma estrutura de cuidado. Essa escolha evita tratar a saúde como resultado de uma única intervenção, como controlar apenas o peso, adotar um exercício isolado ou procurar relaxamento somente quando surgem sintomas de estresse. Na perspectiva apresentada, os pilares são interdependentes: uma noite mal dormida pode alterar disposição e escolhas alimentares. A pouca movimentação tende a afetar a energia percebida. A ausência de pausas e de presença pode dificultar tanto o repouso quanto a alimentação consciente. A força prática do modelo está em oferecer um mapa simples para examinar a rotina sem depender inicialmente de conhecimento técnico extenso. O leitor é convidado a olhar para comportamentos recorrentes e não apenas para metas abstratas de ter saúde. Ao mesmo tempo, a estrutura não deve ser lida como uma fórmula universal ou um diagnóstico. Necessidades nutricionais, condições clínicas, limitações físicas e dificuldades persistentes de sono exigem orientação profissional apropriada. O valor do esquema está em destacar fundamentos frequentemente negligenciados e em tornar visível que consistência diária costuma ser mais relevante do que medidas extremas. Dessa forma, o Ayurveda aparece no livro como uma lente para ordenar hábitos e ampliar a percepção das reações entre corpo, mente e ambiente. Em segundo lugar, sono adequado como condição para restauração e regularidade da rotina. Ao situar o sono entre os pilares fundamentais, o livro trata o descanso não como tempo improdutivo, mas como uma necessidade básica para a restauração cotidiana. A ênfase é coerente com a proposta ayurvédica de observar ritmos e reduzir hábitos que desorganizam a relação com o corpo. Na prática, considerar o sono como prioridade muda a ordem das decisões em vez de tentar compensar continuamente o cansaço com estímulos, excesso de atividade ou soluções pontuais. O leitor passa a reconhecer o repouso como parte da manutenção da saúde. O conceito de sono adequado também é mais útil do que uma regra numérica aplicada indistintamente. Ele remete à qualidade do descanso, à regularidade possível e ao efeito percebido sobre energia e atenção no dia seguinte. Essa abordagem favorece a autoobservação, mas tem limites importantes: insônia frequente, sonolência intensa, pausas respiratórias durante o sono e alterações persistentes de humor. Não devem ser reduzidas a falhas de rotina nem tratadas exclusivamente com práticas de bem-estar. O destaque do livro está em recolocar uma base frequentemente sacrificada pela vida acelerada no centro da discussão. Seu argumento implícito é que alimentação, disposição para se mover e capacidade de permanecer presente se tornam mais difíceis de sustentar quando o descanso é continuamente desvalorizado. Assim, o sono funciona como referência para avaliar se a rotina está apoiando ou desgastando o organismo. Em terceiro lugar, alimentação saudável sem a promessa de dietas restritivas. A abordagem alimentar anunciada por Macedo se diferencia de manuais centrados em proibições, cardápios fechados ou promessas rápidas de transformação corporal. o livro propõe compreender a alimentação como um dos pilares de saúde, inserido no contexto mais amplo de hábitos, ritmos e percepção do próprio corpo. Essa posição é relevante porque escolhas alimentares raramente acontecem de forma isolada. Fome, pressa, privação de sono, estresse e ambiente influenciam o modo como as pessoas comem. Ao rejeitar dietas malucas, regras dogmáticas e restrições como resposta geral, a obra tende a privilegiar uma relação mais sustentável com a comida e com a rotina. A contribuição conceitual do Ayurveda nesse enquadramento é incentivar atenção à experiência individual, em vez de apresentar uma solução única como adequada a todos. Contudo, individualização não significa abandonar critérios de segurança ou evidência nutricional. Pessoas com alergias, diabetes, transtornos alimentares, doenças gastrointestinais ou outras condições específicas precisam de acompanhamento profissional, e práticas tradicionais não substituem essa necessidade. O mérito do livro está menos em oferecer uma prescrição nutricional detalhada e mais em deslocar o debate da restrição para a qualidade do cuidado diário. Ao integrar a alimentação aos demais pilares, ele sugere que mudanças duradouras dependem de condições práticas tempo para comer, atenção ao ato de se alimentar e uma rotina que não transforme o cuidado em punição. Em quarto lugar, movimento inteligente além da lógica de desempenho físico. O pilar do movimento inteligente amplia a noção de atividade física para além de metas de desempenho, estética ou treinamento intenso. A formulação é compatível com a ideia, enfatizada na apresentação da obra, de que um corpo que não se move deixa de receber um cuidado básico. O ponto central não é equiparar todas as pessoas a um padrão de exercício, mas reconhecer que a movimentação regular participa da experiência de vitalidade e da relação com o próprio corpo. Chamar esse movimento de inteligente também sugere adequação, intensidade, frequência e tipo de prática precisam considerar o momento, as possibilidades e os limites de cada indivíduo. Essa é uma distinção importante frente a discursos que transformam o exercício em obrigação rígida ou em prova de mérito pessoal. Para quem está sedentário, idoso, lesionado ou convive com doença crônica, começar ou retomar atividades requer prudência e, quando necessário, avaliação médica e profissional de educação física ou fisioterapia. O livro, conforme sua proposta geral, parece priorizar a incorporação viável de práticas à vida real, em vez de idealizar mudanças abruptas. A utilidade desse pilar reside em conectar movimento à funcionalidade, disposição e continuidade. Ele também impede que saúde seja entendida apenas como alimentação e descanso, hábitos corporais cotidianos importam. Ao integrar o movimento com sono, alimentação e silêncio, a obra reforça que resultados sustentáveis dependem de equilíbrio entre ação, recuperação e atenção aos sinais do organismo. Por último, silêncio e presença como prática de atenção, não como isolamento. O quarto pilar, o silêncio, é o aspecto que mais distingue a estrutura do livro de listas convencionais de hábitos saudáveis. Macedo associa a presença, indicando que silêncio não é apenas ausência de ruído externo ou afastamento social, mas uma oportunidade de vivenciar atenção e contato menos automático com a experiência. Dentro de uma rotina marcada por notificações, demandas e estímulos contínuos, esse pilar introduz uma dimensão mental e contemplativa ao cuidado. Sua função prática é criar espaço para perceber cansaço, fome, tensão, ritmo respiratório e reações emocionais antes que tais sinais sejam ignorados ou respondidos impulsivamente. Isso ajuda a explicar por que o silêncio não aparece como elemento decorativo. Ele pode qualificar os outros pilares ao favorecer escolhas mais conscientes sobre descanso, comida e movimento. Ainda assim, a proposta precisa ser compreendida com sobriedade. Momentos de quietude ou práticas de atenção não resolvem por si só sofrimento psíquico persistente, ansiedade incapacitante ou quadros depressivos. Nesses casos, apoio especializado é indispensável. A contribuição do livro é defender uma prática acessível de pausa, sem apresentá-la como técnica milagrosa. Ao colocar o silêncio no mesmo nível de importância do sono e da alimentação, a obra questiona uma visão puramente mecânica da saúde. O bem-estar nesse modelo envolve tanto condições materiais e hábitos físicos, quanto a capacidade de estar presente no cotidiano, com menos dispersão e mais observação. Em conclusão, os quatro pilares da saúde é indicado principalmente a leitores que buscam uma porta de entrada acessível para o Ayurveda e desejam revisar hábitos cotidianos sem aderir a programas excessivamente rígidos. Também pode interessar a quem já conhece recomendações básicas sobre uma alimentação e atividade física, mas percebe dificuldade em integrá-las numa rotina coerente. Seu benefício prático está em oferecer uma estrutura simples de observação em vez de perseguir muitas mudanças simultâneas. O leitor pode identificar qual dos quatro fundamentos está mais negligenciado e refletir sobre suas conexões com os demais. No plano intelectual, a obra apresenta uma visão de saúde mais abrangente, na qual o cuidado não se limita a sintomas, aparência ou produtividade. O livro se destaca, dentro da literatura de bem-estar inspirada em tradições orientais, pela clareza de sua arquitetura. Sono, alimentação, movimento e silêncio são temas conhecidos, mas a organização desses elementos como pilares equivalentes torna a proposta facilmente memorável e aplicável. A linguagem divulgativa e a recusa declarada de dietas extremas, dogmas e promessas milagrosas também o posicionam como um guia de hábitos, não como uma solução clínica ou uma prescrição universal. Essa distinção é essencial. Leitores com condições de saúde específicas devem complementar a leitura com orientação de profissionais qualificados. Para o público geral, porém, a obra oferece um ponto de partida útil para pensar prevenção, regularidade e atenção ao corpo. Seu diferencial não é prometer uma transformação instantânea, mas tornar princípios ayurvédicos mais próximos da vida diária e enfatizar a consistência como base do cuidado. Se você quiser apoiar Matheus Macedo, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!